Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Arquicast Brasil. Hoje a gente vai tratar o assunto Velocity e a gente está aqui com o Oswaldo Daibert, que é o consultor da Microsoft. Ok?
Olá, pessoal, tudo bem?
Então, para a gente começar, aí sendo sucinto na discussão, como é que a gente pode definir Velocity para
O
os nossos
Velocity é
leitores?
um cache de dados em memória. Basicamente é
Ok.
isso, um
Ele
cache
não
em
é, eu
memória.
não confundo ele com uma nova camada para um banco de dados. Eu estou fazendo simplesmente um cache para aplicação. É isso.
Isso, é exatamente isso. Ele não tem ligação direta nenhuma com o banco de dados. Eu posso, inclusive, trabalhar com Velocity sem acesso ao banco de dados em momento algum.
Então, numa aplicação de N camadas, que a gente encontra muito no mercado, como é que eu posso posicionar o Velocity? Ele ficaria aonde? Em qual camada aí?
O Velocity entraria entre minha camada de acesso de dados, meu Data Access Layer, e o meu banco de dados. Ele seria uma camada intermediária. Mas não necessariamente eu preciso ter o banco de dados nesse cenário também. Ele pode ser somente um cache de dados buscados de qualquer fonte de dados, não necessariamente de um banco de dados.
Aí o objetivo, no caso do Velocity, é fornecer realmente uma camada unificada de cache, ou baixa latência, para acessar dados.
Correto, essa pergunta é excelente. O Velocity, ele é enxergado pela minha aplicação, apesar de eu ter um pool de servidores, minha aplicação vê meu cache distribuído como uma camada única, uma fatia única. Então ele enxerga como se fosse um único repositório, apesar de ele estar distribuído em vários servidores.
Não, bacana. Agora, quando a gente fala em cache, existem outros no mercado, né? A gente
Sim,
encontra
existem.
algumas outras soluções domésticas, né?
Sim.
Qual que é o impacto para o desenvolvedor Microsoft usar a Velocity?
Do ponto de vista do negócio, isso é muito interessante porque o desenvolvedor não precisa mais começar a criar coisas que não são do negócio dele, né? Caches distribuídos que ele vai montar com hash table ou dicionário.
É, os
Ele vai
recursos ele teria que
utilizar, que ele
fazer, né?
tem que fazer na mão, o Velocity vai disponibilizar para ele toda essa parte da aplicação, essa parte utilitário que o desenvolvedor precisaria criar. Então isso já vem embutido, isso é uma feature do produto, né?
Então, na verdade, você pode falar que a curva de aprendizado para o meu desenvolvedor ela está mais
Ela é
tranquila.
bem baixa,
Bem
porque
tranquila.
o Velocity foi bem pensado em criar um mecanismo de API muito parecido com o hashtable condicionário. Então, os
Ah, já tem
métodos são
essa.
muito parecidos. Você tem o método add, o método remove, então são métodos muito próximos. O que vai mudar é que, ao invés de eu precisar codificar isso, eu vou ter isso numa
Já numa
camada
camada que vem do
pronta que
framework.
vem do framework.
Tá, ok. A gente aqui no Arquicast já falou algumas vezes sobre software mais serviço, né? E arquiteturas de distribuídas, onde eu tenho uma parte local, uma parte na nuvem, uma parte remota. Como é que a gente posiciona o Velocity numa arquitetura S mais S?
Essa outra pergunta é bem interessante porque o Velocity ele virá em dois em, ele terá duas funcionalidades, né? A versão do Velocity para que eu rode dentro da minha empresa, on-premise, e aí eu vou poder ter meus servidores internos e trabalhar com os meus servidores internos, e eu vou ter a versão do Velocity para nuvem. O
Ah, eu vou ter
Velocity
as duas
plus é o
opções.
Velocity as services.
Tá,
Então,
ok.
eu vou, além de eu ter essas duas opções, eu vou poder integrar os dois serviços. O meu serviço do Velocity na nuvem e o meu serviço do Velocity dentro da minha empresa, dentro da minha companhia. E para o desenvolvedor, isso vai acabar sendo transparente, né?
Porque é o
Porque
mesmo
é o mesmo
modelo de
modelo de
programação.
programação, mas modelo de desenvolvimento. E a parte de integração não é feita na parte de codificação, isso é feito na parte de infraestrutura. É feito
Ah,
na hora que
entendi.
eu monto minha infraestrutura de cache distribuído.
Ou seja, aí eu estou construindo uma camada unificada nas várias máquinas para essa camada de cache aparecer para minha aplicação.
Exatamente. E aí, para a aplicação final, para a aplicação como serviço, aplicação consumidora desse serviço, ele não sabe se ele está consumindo na nuvem, se ele está consumindo
É transparente.
internamente, é para ele transparente.
Tá, ok. E como é que a gente olha para frente o roadmap do próprio produto, do pacote Velocity?
Então, hoje a gente está trabalhando com Velocity na versão CTP2. Vai acontecer agora um evento da Microsoft, que é o Mix 2009, agora em março, onde vai ser apresentado o CTP3, com algumas novidades. A partir do CTP3, provavelmente em julho, a gente vai ter a versão final do Velocity. Ele vai estar como versão RTM, né? Versão para a empresa, já as pessoas começarem a trabalhar com o produto como produção.
Tá ok.
E a partir daí, as versões 2 e versões 3 do Velocity, elas vão integrar com as próximas versões de SQL Server, SQL Data Services e o Azure. Também.
Então
então
eu
ele
vou
vai estar
ter
mais integrado.
partes associadas aos demais produtos da
Exato,
plataforma.
exato. Ele vai ser bem integrado. O Velocity, na verdade, o nome do produto vai deixar de chamar Velocity a
Hoje é um
partir.
codinome?
É o codinome, ele vai passar a chamar Microsoft Distributed Data Cache. E a partir desse momento, ele vai ser um produto distribuído com vários outros produtos, como a próxima versão do SQL, a próxima versão do SQL Data Service.
Aí você já está falando até, esse já é um desenho do que vai ser o modelo de negócio dele, como se ele vai ser um produto, se ele vai ser gratuito.
Hoje a versão 1, ela já foi definida, que ela vai ser uma versão gratuita, ela não vai ser cobrada, a gente não vai ter custo nenhum em cima disso, assim como a gente tem os Enterprise Blocks, né, o Application Blocks, o Enterprise Library, ele não vai ser cobrado. As próximas versões ainda não existe um modelo de negócio para a versão 2 e para a versão 3, quando entrará a versão já do Distributed Cache como serviço. Então, isso ainda não tem definido esse modelo, né?
Para fechar, você vê algum cenário específico onde você indicaria de imediato o Velocity? Ou seja, um cenário típico onde vale a pena eu investir e colocar uma camada de cache como
Sim,
essa?
eu vejo dois principais cenários assim. O principal cenário hoje que eu vejo são cenários onde a gente tem quantidade de dados que precisam ser lidos com muita frequência, como por exemplo carrinhos de compra, né? Vamos
Sim,
imaginar um
comércio
cenário
eletrônico.
de comércio eletrônico onde cada vez mais as empresas, a empresa A vende junto com a empresa B. Consolidar isso hoje é um pouco complicado, né? Você tem
Sim.
que ficar fazendo transferência de informações de uma empresa para outra, onde você poderia ter
Você
um
poder ter
cache
um cache
unificado
unificado.
ali que ele consolida essas informações. E um ponto interessante a ser citado é que na versão final do Velocity, o Velocity vai vir com uma funcionalidade que é a funcionalidade de assinatura de eventos, e essas assinaturas de eventos elas vão servir para que eu possa disparar como se fossem triggers
Ou
ou
alertas
alertas
indicando que
para o
houve
meu
modificação.
cliente ou para o meu, por exemplo, para o meu banco de dados. Então eu não vou ter só o cache em memória. Vou poder ter um cache em memória que num determinado momento ele persiste no banco ou notifica uma outra aplicação. E
Então eu
isso é
tenho uma.
um cenário sensacional, né, para esse tipo de modelo de carrinho de compra, de consolidação de bases de dados. E um outro modelo muito muito conhecido nosso, que curiosamente nós já tivemos em
Sim.
projetos similares, que é o modelo de simulação de cenário para
Sim.
cálculo de derivativos no mercado financeiro, né?
Exatamente.
Onde a gente tem uma quantidade de dados absurdos, milhões de registros sendo gerados aí a cada minuto, e isso para essa consolidação do ponto de vista de acesso a dados de leitura, isso é absurdamente rápido, né?
Você cria uma camada e você consegue disponibilizar isso de uma maneira
De
com
uma
baixa
muito, muito,
latência,
exato, muito mais rápido.
unificada.
E é legal, porque o Velocity ele tem uma parte que eu posso ter o meu cache do lado do cliente. Então eu posso ter os
Exatamente.
dados um pouco do lado do cliente. Então eu posso distribuir esse ônus, né, do peso dos dados, não só com o servidor, mas com o cliente.
Muito bom. Eu sei que a gente está preparando aí um novo ArcCast, né?
Isso.
Para falar um pouco mais sobre o Velocity. Já com foco em infraestrutura,
Exato.
né? Na própria definição do que envolve as camadas. Então, a gente fecha aqui essa primeira discussão, né? Queria agradecer aqui ao Oswaldo, né? Com a primeira visão sobre o conceito de Velocity. No próximo ArcCast, então, a gente vai falar junto com o Marcos como que a infraestrutura pode ser montada e um pouquinho mais de detalhes sobre essa nova camada que está surgindo como alternativa para nossas aplicações. Tá ok?
Isso aí.
Obrigado,
Daí,
Oswaldo. Ah, você tem um
eu queria
comentário?
deixar o endereço do meu blog, né, que é o blogs.msdn.com/dybert. Lá já tem uma série de informações sobre Velocity, sobre a parte de infraestrutura e desenvolvimento, e também no um webcast no próprio MSDN também falando sobre Velocity. Obrigado, pessoal, e até
Muito
o próximo
bom,
webcast.
show de bola. Até o próximo ArcCast.